Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o semestre da oposição na Assembleia. A atuação do Bloco Democracia e Luta na apreciação das propostas relativas à adesão de Minas Gerais ao PROPAG e em outras matérias que afetam o funcionalismo. A federalização da CODEMIG e as opções na mesa para o futuro de outras estatais. E ainda, os impactos da sucessão interna no PT para os rumos da legenda. Eu converso com o deputado estadual Cristiano Silveira, líder da minoria no Parlamento Mineiro e presidente do PT em Minas Gerais. Bem-vindo, deputado Cristiano. Sempre um prazer recebê-lo.
Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Alegria sempre estar aqui no programa.
Deputado Cristiano, desde que foram recebidos 10 projetos referentes ao PROPAG aqui na Assembleia no início de maio, somando-se a outros 3 que já estavam na casa, 5 já foram aprovados, inclusive o principal que autoriza o Estado a aderir formalmente a esse programa que estabelece novas condições de tratamento para a dívida com a União. Qual a importância dessa matéria para o futuro de Minas Gerais e o saldo da tramitação até aqui?
Bom, primeiro vamos lembrar que a iniciativa do PROPAG é uma iniciativa que nasceu com a oposição, né? Mandato passado, o governador Zema queria discutir a dívida de Minas Gerais, que ele foi o campeão no aumento dessa dívida, né? Estamos falando em torno de 180 bilhões de reais, e ele não via nenhuma alternativa à dívida senão aderir ao chamado regime de recuperação fiscal. Muito aliado de Jair Bolsonaro, nunca discutiu alternativa, né? E queria ali aderir a um regime que foi mal para o Rio de Janeiro, foi mal para o Rio Grande do Sul, não funcionou em lugar nenhum do Brasil. E a gente dizia, olha, tem que ter alternativa. Quando o presidente Lula assumiu, foi vitorioso, assumiu, nós fomos a Brasília, conversamos no governo, com o apoio do presidente Tadeu, com o apoio do presidente Rodrigo Pacheco, nosso presidente Tom, presidente do Senado, nasce o PROPAG, uma alternativa à discussão da dívida de Minas Gerais, com juros menores e condições melhores para os estados. A partir daí, o Estado apresentou o projeto, as matérias que compõem o PROPAG, e nós iniciamos a discussão. O que foi o entendimento? Aquilo que nós não tínhamos grande divergência, né, nas matérias, colocaríamos para tramitar, né, para poder andar aqui na casa com maior facilidade. Então, isso incluiu a autorização dele ao PROPAG, mais recentemente o debate com a CODEMIG e outras ações. Aí agora a gente vai chegar num ponto também que há alguns projetos são mais complexos. Acredito que agora no segundo semestre nós vamos nos dedicar a eles para poder avançar. Então, acho que a grande ação da oposição nesse primeiro semestre foi ter trabalhado na gestão do PROPAG junto com o Tadeu, junto com o Pacheco, o governo do presidente Lula, e agora nós estamos em um prazo, né, limite até outubro deste ano, para poder entregar pronto o PROPAG para Minas poder fazer adesão e a gente ter o Estado numa condição financeira melhor.
Um dos projetos aprovados autoriza a federalização da CODEMIG, né, a estatal mineira responsável pela exploração do nióbio, e veda a sua eventual privatização, autoriza, né, que ela entre como abatimento da dívida, né, numa federalização. No entendimento da oposição, apenas essa operação pode ser suficiente para que Minas Gerais consiga ali atingir o percentual de amortização que garante o acesso a todos os benefícios possíveis do PROPAG?
Então, o governo fala que precisa em torno de 30 bi para poder aderir, nós estamos falando algo que 20%, né, do que significa a dívida a ser negociada pelo Estado. E na avaliação que nós temos, e quem está dizendo isso são fundos de investimento, que está dizendo isso são alguns bancos, a CODEMIG poderia valer aí entre 6 até 12 bi de dólares. Né? Então, por baixo, se ela estiver valendo aí 6 bi, mais ou menos, nós estamos falando em 30 bilhões de reais. A CODEMIG, então, seria suficiente para dar essa entrada, né, na dívida do Estado de Minas Gerais. A gente precisa ainda da avaliação final, porque a União, né, o governo federal tem que dizer, o BNDES tem que dizer qual a avaliação deles de valor, né? E o Estado vai discutir em cima disso. Na minha opinião, um monte de discussões adiante, como por exemplo, privatização de CEMIG, Copasa, dação de CEMIG, Copasa para o governo federal, também nessa negociação, ele precede a avaliação da CODEMIG. Se CODEMIG for suficiente e não é uma empresa em que pese que é valiosa, a empresa mais valiosa, estamos falando de terras raras, a Unióbio lá em Araxá, um mineral valiosíssimo, mas não é serviço essencial, não é água e energia. Então ali a gente não teria grandes dificuldades da CODEMIG ser dada nesta negociação. Mas claro, nós fizemos questão de amarrar o projeto para o governo não utilizar uma autorização que nós estamos dando para federalizar e, se faz amarração, o governo pode depois muito bem querer privatizar, superado o debate do Propag, do qual às vezes a Codemig não vai ser dada, né? Não vai ser adquirida pela União. Então, acho que nós fizemos essa construção de uma maneira para que cumpra o objetivo e o propósito, que é ajudar na amortização da dívida com a União.
Uma PEC prevendo um gatilho aí para transferir a propriedade do direito à lavra do nióbio, né, de Minas Gerais para a União, caso a Codemig seja federalizada, ainda precisa ser aprovada. Isso deve passar sem maiores dificuldades na casa?
Sim, porque aí não adianta você passar a empresa se você não levar junto os seus ativos, né? Então é importante que haja essa amarração, porque senão você envia a empresa, mas não envia a autorização, o direito ali que você tem da exploração. Então, na verdade, isso é para ajudar a dar uma robustez, uma segurança jurídica para a negociação que está sendo feita com o governo federal. Então, para nós é fundamental que isso seja votado.
O senhor tocou na questão da Copasa e da CEMIG, e o governo Zema vem, de fato, insistindo na defesa das privatizações dessas empresas e tenta, para isso, aprovar uma PEC, né, que retiraria da Constituição a previsão de referendo popular e reduziria também o quórum para aprovação dessas desestatizações. A oposição continuará com o processo de obstrução na CCJ que a gente acompanhou nas últimas semanas?
Continuaremos, não há acordo conosco, pelo menos, para que esse projeto ele tramite. Vamos lembrar, viu, gente, esse dispositivo na Constituição é uma conquista do povo de Minas Gerais. A época ainda Itamar era governador e a Assembleia aprovou aqui uma emenda à Constituição dizendo o seguinte: se quiser vender empresa pública do Estado e, consequentemente, né, do governador e do povo de Minas Gerais, o povo tem que ser ouvido. Você tem que chamar o povo para participar de um referendo e o povo votar, se quer ou não abrir mão daquela empresa. É claro que, para você chegar a esse ponto, você tem que ter todo um conjunto de momentos para discutir, para apresentar os prós, para apresentar os contras. Nós estamos muito convencidos de que é uma fria entregar a CEMIG e Copasa, por um fato muito simples. Ainda que sejam empresas que possam ter um problema aqui, um problema colar, comparado aos seus pares privados no mercado, são empresas mais eficientes, inclusive dessas que são 100% privadas. É só você olhar o seguinte, pega lá os fundos de investimento, pega a Genial, pega a BTG, pega a XP, pega o que esses caras falam em termos de recomendação das ações dessas empresas. É neutra compra. Por quê? São empresas boas pagadoras de dividendos, têm bons fundamentos, são empresas superavitárias. Então não tem lógica você pegar uma empresa que é superavitária, que presta um serviço, comparado aos indicadores, melhor do que a do mercado privado, e entregar para empresas que são piores, para ter ali um efeito que vai ser muito breve. Claro que eu estou dizendo com relação à privatização. Se quiser abrir uma discussão sobre federalização dessas empresas para negociar a dívida e, de certa forma, ela ainda continua tendo a participação do poder público, no caso seria o ente federal da União, a gente ainda pode dialogar. Mas como nós estamos falando que a Codemig pode ser suficiente, para que você vai abrir mão de duas empresas superavitárias que ajudam, inclusive, o Estado a ter alguma capacidade de investimento nesse período que vive tanto endividamento e empresas que prestam serviços que são essenciais, água e energia. Inclusive nós, quando estamos militando junto com o MAB, com o Sindielétrico, o que a gente fala aqui nos nossos eventos? Água e energia não são mercadoria. Então, a gente precisa da presença do Estado para balizar na relação com o investidor e com o interesse público.
Outra proposta do governo que integra o pacote tem gerado polêmicas, né, envolve a possível transferência de imóveis para a União. Quais são as principais resistências da oposição a essa matéria?
Olha só, se você for olhar assim, nós somos contra, de maneira radical não. Há situações que aí é bem questionável. Por exemplo, a UENG, os imóveis da Universidade do Estado de Minas Gerais. Você vai entregar o imóvel e vai entregar também a universidade? A universidade não tem como ir junto. Vou te falar, nem o governo federal tem interesse por imóveis, essa que é a verdade. Eu não vejo, não vislumbro imóvel do qual o governo federal tem interesse, a não ser que seja, por exemplo, o SEASA, onde funciona o SEASA, que é uma empresa do governo federal, e funciona no imóvel do Estado. Ali talvez sim, porque ali você tem ali uma lógica. Agora, se você pegar esses últimos dois anos, a SPU, Secretaria de Patrimônio da União, o que ela fez de doação de imóveis em Minas Gerais foi muito. Então, se a própria União está doando imóvel, está nem leiloando, está doando imóvel, qual é o interesse dela adquirir imóvel do Estado? Então, não tem razão. E ainda no caso da UEM que a gente estava falando, se for levar um imóvel da UEM, teria que levar também a universidade. A universidade vai funcionar em paralelo, é ali anexo, vai pagar... Como é que é isso? E por que não vai levar? Porque o governo quer ativo. Você manter uma estrutura de universidade, eu estou falando de professores, técnicos, servidores, é passivo. Então, o governo não tem interesse no passivo, pode chegar a 500 milhões. Então, na minha opinião, não prospera, primeiro, porque há controvérsias em casos como esse que nós estamos, e acho que a UEM tem que ser do Estado. O Estado tem que ter uma universidade para complementar aqueles lugares que o ensino superior público federal não chega. E não há um interesse também por parte da União. Então, acho que não vai prosperar a ideia dos imóveis.
Nessa terça-feira foi votado, deputado Cristiano, né, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2026. E deputados da oposição destacaram muito o volume das renúncias fiscais, né? Está atingindo 25 bilhões de reais.
Mais de 25 bi.
É excessivo na visão de vocês?
Você está doido, é dinheiro demais. Gente, nós estamos falando que praticamente a cada 5 reais de arrecadação o Estado abre mão de um real. É dinheiro que faz falta. Olha, eu estava falando mais cedo, até na entrevista, após a votação, quando a gente fala de benefício fiscal, né, abrir mão de arrecadação, não é uma obsessão da gente ser contra, radical, qualquer tipo de incentivo. Porque você sabe que há determinados momentos na economia que um setor que é relevante, que emprega bastante, tudo, ele pode passar por uma dificuldade. E aí você usa desse instrumento para dar uma socorridazinha ali no setor. Mas o que aconteceu com os benefícios fiscais nesse país e também aqui no estado de Minas Gerais? Virou benefício permanente. O ministro Haddad tem falado isso. O próprio presidente Lula disse, mas peraí, como é que estão de benefício aí que o Estado não arrecada e quem que é que está recebendo, por que está recebendo? A União mesmo já falou, agora nós queremos abrir e mostrar para todo mundo o que é. Aqui em Minas Gerais não, ninguém sabe quem está sendo beneficiado. Fica sabendo um caso ali, outro caso ali. O vice-governador Matheus Simões esteve aqui na Assembleia para vir entregar o Propag, né? E aí, quando nós tocamos no assunto, ele diz, olha, eu tenho um asco a esse negócio de sigilo, não saber o que é. Tem que ter transparência. Eu faço um compromisso que nós vamos abrir a caixa preta dos benefícios fiscais. Até hoje nós estamos esperando abrir para a gente saber quem são os beneficiários. E no governo Zema isso aumentou e aumentou demais. Então, no momento que o Estado aumenta a dívida, tem dificuldade nas suas contas, esse orçamento que ele mandou para cá, ó, que nós votamos 2 bi de déficit, e aí você, como é que explica 25 bi de benefício fiscal? Então, é um contrassenso. Exato momento que você discute renegociação do Estado, da dívida do Estado, é exatamente o momento que você está dando esses grandes benefícios. Claro que tem uns casos notórios, que todo mundo ficou sabendo. Lembra lá o caso das locadoras? Pois é, ficou notório, né? Aí você vai falar, mas era um setor, deputado, que estava passando por dificuldade financeira. Não, os maiores beneficiários, ó, ganhando dinheiro pra caramba, super ricos, e ainda tiveram mais benefícios ainda. Não tem lógica, não tem racionalidade. É o orçamento a serviço de uma classe, de uma elite econômica financeira do Estado, e quando deveria estar terminando o hospital regional, poderia estar dando aumento decente para servidor, poderia estar acabando com fila de saúde, com fila de cirurgia, poderia estar fortalecendo a segurança, porque outro dia estava fazendo rodízio, o carro da Polícia Civil abastece um dia, não abastece outro, para poder fazer segurança pública. É isso, virou o governo Zema.
Deputado Cristiano, vamos falar agora sobre o PT Mineiro, partido que o senhor ainda preside e viveu uma sucessão interna conturbada com a impugnação da candidatura da deputada federal Dandara, que era apoiada pelo grupo político do senhor. E a deputada estadual Leninha foi eleita no último domingo, né, para comandar o partido no estado. A legenda sai rachada do processo, com feridas que ainda podem repercutir para frente?
O processo foi um processo que não é o que nós gostaríamos, né? Em minha opinião, né, particular, houveram muitas arbitrariedades por parte da direção nacional do partido com relação ao estado de Minas Gerais. Mas aí chega um ponto que você precisa tocar adiante, né? Nós temos grandes desafios a serem enfrentados ano que vem. Nós temos uma extrema-direita que se faz presente no Estado. Né? Você sabe que nós temos que fazer um enfrentamento ao atual governo do Estado que tenta reeleição na figura do sucessor de Romeu Zema. E precisamos do que é mais importante para nós do PT em Minas Gerais, prioridade absoluta, que é a reeleição do presidente Lula. Ele já é governador importante, senador importante, mas para nós, fundamental, é a reeleição do presidente Lula. Então não dá para o PT chegar na eleição de 2026 com grandes problemas que não lhe permita ter aí energia suficiente, coesão suficiente para enfrentar a extrema-direita. Vamos lembrar que na eleição passada, eu como presidente do PT, conduzindo esse processo aqui no Estado, fizemos aqui a maior bancada de deputados estaduais, passamos de 10 para 12, maior bancada de deputados federais, de 8 para 10, e elegemos Lula. O único estado sul-sudeste-centro-oeste do Brasil que o Lula ganhou foi Minas Gerais. Então agora a gente precisa que a direção que vai assumir o partido agora construa os canais de diálogo, que construa os censos, para que o PT não chegue com tanto problema interno e se torne, como diz o PT, o sonho do adversário. Gasta tanta energia e saúde em conflitos entre eles, que a nossa oposição, o nosso adversário, assim, diz que não se preocupe com eles, que eles estão se degladiando, então a gente toca a vida para o lado de cá. Então acho que chega um momento, tem que pôr a bola no chão, né? A eleição foi domingo, apuração saiu hoje, temos os resultados, agora pôr a bola no chão e construir a nossa tática para o futuro.
Como é que deve ficar a composição de diretórios?
Olha, todas as forças, na minha opinião, de alguma maneira vão estar representadas, né? A deputada Leninha foi eleita a presidenta, as chapas que concorreram vão compor, o nosso campo político terá uma participação expressiva, né? Talvez compondo aí a parte majoritária também, junto com a direção. Teremos representantes de Minas nas chapas nacionais que compuseram, que vão estar colaborando com o presidente Aidin, que também, né, Minas confirma a vitória robusta do Aidin. Então, acho que adiante é chamar todo mundo para conversar e falar, olha, tem que ter um pacto aqui para a gente estabelecer um convívio e as nossas metas, desafios e lutas, né, agora, especialmente em 2026.
Dentro dessa prioridade que o senhor mesmo colocou, né, máxima, que seria reeleger o presidente Lula, estar cada vez mais aberto ao diálogo com legendas de centro e de direita é uma tendência para o futuro do PT?
Perfeitamente. É um caminho que nós temos colocado como uma das nossas principais opções. Todo mundo sabe que hoje nós temos aí uma expectativa em torno do nome do senador Rodrigo Pacheco, que é um quadro político do Estado de Minas Gerais, que ele é amplo, não é um quadro restrito, não é um quadro estreito. É uma pessoa que dialoga com todas as camadas sociais, com todos os grupos políticos, pensamentos em Minas Gerais. Então é uma liderança do centro democrático, que preza pela democracia, tem espírito público e tem certeza que seria bom para dar, inclusive, uma pacificada em Minas Gerais. É uma opção que o PT tem hoje de alternativa. Não se descarta o PT também lá adiante, se necessário, ter candidatura própria, caso seja uma contingência. E diálogo também com outras forças, né? O que nós queremos é ter para o presidente Lula um palanque forte no Estado. E a gente não vai conseguir um palanque forte somente o PT e a esquerda, né? Isso aí é dado. Então nós precisamos ter a esquerda junto com o PT, com o campo progressista e com a direita, vamos chamar assim, democrática, né? Civilizada no nosso país. E enfrentar a direita radical, né? Da barbárie, né?
Extremista. Isso teria... legendas aí nesse escopo para além do PSD, que é a legenda de Rodrigo Pacheco?
Eu acho que todos aqueles partidos que de alguma maneira estão no espectro do governo do presidente Lula são elegíveis para o nosso diálogo. Mesmo que não esteja, mas se tiver um bom convívio em Minas Gerais, é elegível para o nosso diálogo. Então, a saber, porque também isso depende muito das articulações nacionais, né?
Tem o fator Kassab no PSD, né?
Exatamente.
Que é o presidente nacional, está lá no governo
de Tarcísio de Freitas. O PSD, você tem que saber o que ele vai fazer. O PSD, como um partido muito grande, é muito difícil o PSD, acho, né, comparado com o que tem sido no passado, o PSD determinar uma tática única, porque ele tem que respeitar as diferenças que tem nas regiões, nos estados. Então, ele costuma ficar meio neutro a nível nacional para liberar seus estados, fazer as articulações que são mais interessantes a nível local. Mas não só o PSD, todo partido, toda a questão local nos estados vai passar por uma articulação nacional. Então a gente não tem ilusão. A gente vai ter que dialogar aqui para ter o melhor ambiente possível, mas entendendo que a decisão da aliança vai se dar com as gerações nacionais.
Nas últimas semanas, o senhor avalia que Rodrigo Pacheco deu sinais mais claros da disposição de se candidatar, porque muita gente no meio político tem essa dúvida, a gente mesmo já conversou aqui no programa em oportunidades
Sim.
anteriores.
Então, aí se você fala assim, deputado, da nossa penúltima entrevista, para essa de hoje, atualizando, sua opinião sobre Rodrigo Pacheco candidato. Hoje, muito mais candidato do que a última entrevista que ele dei. Acho que realmente os movimentos que ele vem fazendo, né, tem o colocado muito mais, vamos falar assim, melhor posicionado como um pré-candidato a governo de Minas para 2026. E ele sabe que nós estamos aí numa boa disposição de ajudá-lo nessa construção. E seria, claro, o candidato com apoio do presidente Lula.
Se não for, né, o plano B é o PT ter uma candidatura própria?
É possível. Claro que para isso a gente precisa ter nomes competitivos que estejam à disposição do partido, né? A gente fala muito da prefeita Marília Campos, que faz um grande trabalho, muito bem avaliada, mas é claro que você tem que saber se
prefeita
ela estaria
Contagem.
À disposição. A prefeita Margarida Salomão, Juiz Fora também, bem reeleita, fazendo um grande trabalho. Temos alguns deputados federais que vêm fazendo bons mandatos, né? Então, assim, você tem que saber, dentre os quadros que o PT tem, quais aqueles que teriam disponibilidade de serem candidatos e o que, que a gente consegue avaliar nas pesquisas para um possível desempenho. O que a gente não pode em Minas Gerais é errar. O que, que eu falo é errar? Ir para qualquer aventura, porque tem gente no PT que acha que o PT tem que ter candidato a qualquer custo. Aí, às vezes, você fala o seguinte, quem tem condição? Esse, mas esse não querem. E quem quer? Esse, tem condição nenhuma. Eu também não vou defender que o PT vá para uma aventura. Conduziu o processo passado. Fomos para uma aliança com o PSD, uma aliança com o Calil, uma aliança com o Alexandre Silveira, uma aliança ampla, envolveu muita gente. Ainda que não tenhamos ganhado o governo do Estado, elegemos o presidente Lula. Então, opa, nada de aventura. Então, eu vou advogar novamente. Plano A, Rodrigo Pacheco, desejando ser candidato e confirmando candidatura, como vem fazendo, que eu acho que vai consolidar, vai concluir nesse ponto, é nosso candidato. Se não, dentro do próprio partido, quem são os nomes? E esses nomes têm alguma viabilidade? Ou o PT pode ser menor do que vai entrar? E em terceiro, ainda que não seja do PT, mas se tiver outros nomes do campo democrático que tenham alguma viabilidade melhor ou maior do que os nomes do Partido dos Trabalhadores, também não vejo dificuldade de abrir o diálogo para ter um palanque ainda mais fortalecido.
Nas disputas das duas vagas ao Senado, o PT quer ter candidato
queremos,
próprio em Minas?
Queremos sim, porque são duas vagas. E acho que é um bom momento. Você tendo mais candidaturas no espectro de direita, né, como são os nomes que a gente mais tem ouvido recorrente, pode ser que com uma candidatura mais unificada da base, ligada ao presidente Lula, desse campo, a gente consiga um desempenho que possa surpreender. Então, eu particularmente vou defender que o PT brigue, ao menos, por uma das vagas de candidato ao Senado.
Nomes?
Olha, são esses nomes que a gente lembra, os principais quadros, né? Deputado Reginaldo Lopes é um nome que é sempre lembrado, né? Já por duas vezes o nome dele é lembrado, pontua bem em pesquisa. Na última abriu mão para o senador Alexandre Silveira, inclusive a pedido do presidente Lula para que houvesse aliança, houvesse um entendimento, mas ali ele já estava pontuando de 15% a 17%, né? As próprias prefeitas que aqui citei, né? E outros nomes que possam estar surgindo aí do partido, né? Quadros que também não precisa ser da política, né? Vamos falar assim, da regrinha básica, né? Da casinha. Você pode ter nomes também de fora, mas que consegue ter uma capacidade de visibilidade, não sei, eu não teria nome para te apresentar, mas eu falo de desenho de tática que a gente pode estar usando. Então, acho que são nomes aí extremamente competitivos que têm condição de levar o PT a uma vitória.
E sua leitura, deputado Cristiano, sobre movimentos de nomes dos outros campos, né, que despontam aí como pré-candidatos ao governo, né, o vice-governador Matheus Simões, que deve estar no comando do Estado, ao que tudo indica, no ano que vem, o senador Cleitinho Azevedo e o prefeito de BH, Alexandre Calil. Olha, ex-prefeito.
É muito difícil a gente opinar sobre os outros partidos, né? O que eu vejo é que se permanecer três candidaturas desse campo, Calil talvez não, apesar da na última
eleição... Está sem partido, inclusive.
Mas
né?
Na última eleição municipal deu uma guinada mais à direita.
Candidato, mas está sem partido.
Enfim, juntou com o Zema, juntou com, né, um campo mais à direita e distanciou um pouco desse espectro. Mas confirmando essas candidaturas, mais a do senador Rodrigo, as nossas chances são maiores, evidente. Se unificar do lado de lá, não quer dizer que a gente perca, mas quer dizer que a gente vai ter aí uma disputa mais acirrada, vamos colocar assim, né? Então é muito difícil a gente dizer o que o outro vai fazer. Eu tenho um ditado que fala o seguinte, quem quer ser campeão não escolhe adversário. Quem quer ser campeão treina, organiza o time, organiza a tática e vai para o jogo. E venha quem vier, tem que fazer o gol e levar o campeonato.
Cenário nacional, para a gente caminhar para o encerramento da nossa entrevista.
Não, vou continuar.
Tempo passa rápido.
É quase um bate-pronto.
Momento do governo Lula. Como que o senhor avalia, né, as reações do Planalto até aqui ao tarifaço, né, recém-anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a repercussão positiva já medida em pesquisas, né, para a popularidade do presidente, que vinha arranhada em levantamentos anteriores.
Ah, mas aí você vê o seguinte, qualquer brasileiro em sã consciência nunca vai defender uma medida contra o seu próprio país, especialmente se essa medida estiver condicionada a uma situação específica de um sujeito que tem problema com a justiça. Como dizia ali o Dudu Bananinha, eu vi até o Lula fazendo meme, né? Ô, Trump, salva meu papai, Trump. Pô, é um negócio, cara, inconcebível. E a direita já está dividida com relação a isso, né? Você tem uma ala que já está dizendo, não, isso não pode condicionar a anistia. Parece que o Mourão já tem dito isso. Tarcísio foi um pouco na linha, mas Bolsonaro, depois a turma chinchou ele, porque São Paulo vai ser o estado que vai ter maiores perdas, né, com o tarifaço. E ali você tem uma galera ali que já deu um recuo e os apaixonados agarrados ali no Bolsonaro, anistia ampla e restrita e salve o Bolsonaro. Então, eu acho que pegou muito mal. Para quem dizia Brasil acima de tudo, né? Mostrando uma ausência completa de patriotismo. E aí o Dudu Bananinha piora o negócio, que ele vai para a internet chamar os empresários brasileiros para investir nos Estados Unidos. Ou seja, lesa pátria, gente. Esse camarada tinha que buscar mandar de deportação dele para cá, porque isso é crime de lesa pátria. E isso teve efeito, que o presidente Lula reagiu com altivez. Vai esgotar toda a discussão, negociação no campo diplomático, mas é evidente que isso aqui não é República de Banana, isso aqui não é uma colônia de ninguém, não. E a lei da reciprocidade já foi aprovada no Congresso. Então nós também temos mecanismos que podemos adotar para que o país não sofra tantas sanções. O país vai obrigar os Estados Unidos a voltar de novo para a mesa e conversar, né? O Trump é muito bravateiro, tem que saber qual é o tamanho da disposição dele de fato sobre isso. E também acho que toda crise ela é parteira de solução. O Brasil também pensar em novos mercados, fortalecer a relação com os BRICS. Isso pode acelerar a discussão do Mercosul com a União Europeia nas negociações comerciais.
Um próprio recuo então, do presidente Trump pode acontecer?
Acredito. O Trump, ele, como dizer assim, ele põe um bode na sala e depois vamos sentar para conversar, ver o que dá para fazer. Agora, que ele não sonhe nem um segundo, que seja o presidente da República, que seja o próprio Congresso, que seja o Judiciário do Brasil, que haverá qualquer tipo de concessão, negociação em cima de crimes que foram cometidos no nosso país por uma pessoa que está sendo investigada. E agora, né, a Procuradoria-Geral da República já apresentou a denúncia formalmente. Então, está mais do que claro. Então, o reflexo é isso. O povo brasileiro sabe qual que é o limite das coisas, né? Uma coisa é minha opinião ideológica, minha preferência ideológica. Outra coisa é o limite da responsabilidade com o país. Então, não dá para colocar isso como condição de negociação com o Brasil, né?
Em condições normais.
Ah, e por falar nisso, viu, gente, que é bom vocês saberem. Se isso for a cabo, esse tarifaço, nós estamos falando de orçamento de Minas, né? Renúncia fiscal, 2 bi de déficit. Isso pode impactar em 8% o PIB de Minas Gerais. Então, o Zema, que gosta de ficar na internet, ainda bem que eu vi a pesquisa também, o povo de Belo Horizonte está gostando desse trem de ele ficar fazendo meme na internet, buscando like, não. Deveria estar governando. Então, ele deveria estar buscando solução para compor as comissões, compor as frentes que querem dialogar com os Estados Unidos para que o Brasil não sofra esse tipo de sanção, porque Minas vai perder. Então, o comedor de banana devia ser da internet e ajudar a resolver o problema das tarifas aqui em Minas.
Presidente Lula, em condições normais, será candidato à reeleição no ano que vem, à presidência, mas nós temos um Congresso cada vez mais de direita. O que isso sinaliza para os rumos do país?
Sinaliza que na próxima eleição nós vamos ter que fazer uma campanha ainda mais consistente sobre a importância do voto nos deputados federais, nos senadores, que compõem um campo político ligado ao presidente Lula. Que aí o cidadão fala o seguinte, não, eu vou votar no Lula, que eu gosto do Lula. Mas eu vou votar no deputado fulano, que apesar de ser da direita, né, é compadre aqui do meu vizinho, porque torce para o mesmo time que eu. Não dá para fazer isso, porque senão você vê. O presidente Lula tem uma agenda importante, mas tem dificuldade de avançar com ela no Congresso. Vocês acabaram de ver no caso do IOF, né? O presidente Lula tentando ali avançar em fontes alternativas de receita para aqueles que não pagam imposto, que os muito ricos nesse país não pagam imposto, os bilionários. Não é você que tem, como diz lá a turma lá, tem um HB20, tem 10 mil na poupança, o cara quer me taxar, não. Eu estou falando de gente rica que já não paga, bilionários que não pagam. Então o presidente Lula tem uma agenda para fazer os ricos pagarem para aliviar para os mais pobres. Inclusive está lá na lógica da questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais para você poder fazer ali o equilíbrio. E por que o Congresso não quer? Que a grande maioria daqueles parlamentares são bilionários, são da direita ou da extrema direita. Ah, então na próxima eleição que eu tenho que fazer, consciência. Votar em deputados que têm agenda semelhante do presidente que eu escolhi, no caso, o presidente Lula. Mas não é só nós que vamos fazer isso, não. A turma da direita, o Bolsonaro, está doidinho para eleger o maior número de senador, porque eles acham que elegendo muitos senadores terão controle e intervenção no judiciário, que é perigoso para a democracia no nosso país.
Deputado Cristiano, muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político.
Estou à disposição. Obrigado.
Eu conversei com o deputado estadual Cristiano Silveira, líder da minoria na Assembleia e presidente do PT em Minas Gerais. Falamos sobre a atuação dos parlamentares de oposição ao governo Zema em relação a projetos que marcaram o semestre no Legislativo, como a adesão de Minas Gerais ao PROPAG e a federalização da CODEMIG, e também do desfecho da eleição do novo diretório estadual do Partido dos Trabalhadores. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.